FM.
Vamos agora com nele, Mamulengo Moraes, circulando pela cidade. Alô, Daniel.
Muito bem, amigo do Zete Dias, ouvintes da Notícias, de volta agora aqui na Câmara de Vereadores para bater um papo com o Gabriel, ele que é engenheiro da Defesa Civil. Gabriel, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias, boa tarde.
Boa tarde, Daniel, boa tarde, gente. Boa tarde a todos os ouvintes da...
Gabriel, fala um pouco de como foi essa chuva de ontem, sabe que assustou alguns pontos de alagamentos, a cidade, né, fica nesse alerta e a população fica pavorosa. Mas fala pra gente como é que foi a Defesa Civil, tá a par disso aqui.
Bom, a gente recebeu ontem um volume de aproximadamente 72 milímetros, né, de chuva, um intervalo aí de 6 horas. E a gente entende que o município, o sistema de drenagem, atendeu bem, certo? Porque a gente teve dois momentos da chuva. O primeiro momento, que passou aí em torno de 40 minutos, em que a gente recebeu mais de 80% desse volume, e o restante que foi um volume mais brando, né, digamos assim, os outros 20%. Então, nesse primeiro momento, que aí 40 minutos de chuva, mais impactos dessa chuva, a gente teve algumas vias que ficaram aí alagadas, como a Juraci Magalhães, a Bartolomeu, a Luiz Eduardo, alguns pontos, né? E a gente teve alguns danos relacionados à infraestrutura, né? Mas, de maneira geral, a gente vê como positiva a resposta do município no âmbito da drenagem à chuva de ontem.
Agora, Gabriel, você falou sobre drenagem, né? A gente vê aqui alguns pontos, principalmente na minha plumada, né, com o vestido da Lagoa de Batentes. É um volume muito grande de água, muitos carros passando ao mesmo tempo. O que a Defesa Civil fala nesse momento de chuva?
Veja bem, a Lagoa dos Bateias, ela recebe boa parte da água que precipita na Zona Oeste, né? O bairro Ibirapuera, a parte alta do bairro Brasil, loteamento Nossa Senhora Aparecida, loteamento do Bacelar, a parte ali dos conjuntos habitacionais, Miro Cairo, né, Sioninha Cairo, Vila Serrana, Cidade Maravilhosa, toda aquela área mais alta, ela precipita e escoa toda para dentro da lagoa, através de vários equipamentos de drenagem pluvial. Então, esses impactos, e a gente vê aí, por exemplo, como positiva uma obra que está sendo feita para melhorar a drenagem ali na Avenida Brumado, que vai trazer benefícios, né, para a nossa população.
Gabriel, zona rural, esse desenvolvimento de casa, teve essas ocorrências?
Bom, no geral aqui nós não tivemos nenhum episódio de desabamento. Até durante o episódio em si, até hoje no início da manhã. O que nós tivemos foram algumas casas que ficaram alagadas, né, em alguns pontos específicos, e essa população desde ontem já recebeu o atendimento da Defesa Civil. Naquelas situações onde houve a necessidade de retirada dessas pessoas, a gente verificou a possibilidade de irem para a casa de familiares, parentes, vizinhos, né? Então hoje a gente tem um número de 42 pessoas que estão desalojadas. Né? Verificamos a necessidade, mas não houve para abertura de abrigos, então nesse momento essa possibilidade está afastada, né? Mas a Secretaria de Desenvolvimento Social está nos acompanhando em todos esses levantamentos, então está acompanhando já essa população que permaneceu ou não em suas casas.
Ô, Daniel,
Oi,
com relação ao vento, nós tivemos ventos em torno de 40 a 60 quilômetros por hora, que a gente sabe que acaba danificando algumas coisas. Teve algum episódio marcante em função do vento?
Em função do vento, agora no final da manhã a gente recebeu uma demanda, provavelmente de destelhamento. A nossa equipe já estava deslocando já para verificar. Não consigo agora me lembrar do local, tá me deslocando para cá, só ouvir. Mas essa população ela já vai estar sendo assistida.
A previsão ainda é de mais fluxos. Os cuidados que a população deve ter e, claro, também o telefone da Defesa Civil.
Bom, nós temos uma previsão ainda de chuvas de hoje para amanhã, né? Muito possivelmente esse volume não deve atingir grandes volumes, né? Não deve ser muito intenso, né? A questão do vento, você falou em 40 a 60, nós tivemos rajadas de até 70 km por hora, tá? Que traz já um grande impacto, né? Mas a gente não teve grandes danos aqui. E em relação à temperatura, a gente percebe já que a temperatura também deu uma queda, né? Então, isso não favorece a formação de grandes chuvas. Mas a gente tem a previsão de hoje até amanhã, e depois o clima deve seguir aí mais estável. Mais à frente, a gente, ainda em novembro, a gente deve receber novos episódios de chuva.
Ô, Daniel, o Jota já na rua aí, e um fato ocorrido, né, tomou conta do país, até do mundo. Em todos os jornais tem passado que foi realmente foi angustiante. A moradora de um prédio em frente, ela narrando aquilo. Ali tem como melhorar, tem como evitar aquilo? Como é que foi esse acidente daquele carro que foi dragado juntamente com o motorista?
Veja bem, aquele canal, para quem não conhece, está ali próximo ao Ganso, né? É um canal que ele foi melhorado, inclusive, após aquelas obras da RV, ali naquele trecho. O episódio em si foi bastante comovente, né? Igual você falou. O que a gente percebeu ali é que durante o pico de chuva, aquele motorista ele não deveria estar ali. Né? A gente entende que a população, e aí já serve de alerta, que a população, havendo conhecimento de alguma situação de maiores, que cause maiores transtornos, enxurradas, aumento do nível de água, né? Evite passar por locais como aquele, né? Porque assim, a estrutura de drenagem, ela está ali, né? Ela foi feita para receber volumes altos. Mas como eu falei, o primeiro momento da chuva, ele foge da capacidade de drenagem, né? Isso é normal. Aqui em Conquista, isso é normal em qualquer outro município. Porque uma chuva que atinge 57 milímetros, no intervalo de 35, 40 minutos, não é qualquer chuva. É um evento atípico, né? E aí, a passagem dele, o deslocamento dele por ali, eu acredito que ele tenha tentado atravessar e não se atentado ao ponto exato do retorno. E aí ele acabou passando para dentro do canal, né? E foi levado. Ali foi um milagre, né?
É, ali, e angustiante que para quem assistiu, né? Isso, primeiramente, sem saber que ele foi resgatado, foi angustiante, né? Que
trouxe uma comoção muito
da moradora. Né?
E a gente esteve ali alguns minutos depois, né, da ocorrência, e no primeiro momento a gente fica de mãos atadas. Porque primeiramente a gente tem que garantir a nossa vida. Então o Corpo de Bombeiros estava ali, a Defesa Civil esteve lá, o SAMU também esteve lá, mas a gente não poderia no primeiro momento. Vamos salvar, vamos tentar puxar, não tem como. Né? A gente tem que garantir a nossa segurança e torcer para que ele pudesse estar com vida. Então, há muito tempo a gente não tem episódios de morte, né, no município. E esse poderia ter sido, mas graças a Deus tudo correu bem. Ele foi encontrado com vida posteriormente.
Fala bem. O nosso Atômico, Mamos, nosso Atômico quer fazer uma pergunta, pois não, Atômico?
Gabriel, eu queria saber se vocês já têm estudado, se existe algum projeto a longo prazo para melhoria na estrutura geral da drenagem aqui da cidade.
Veja bem, botou você no rapugante aí, viu, Gabriel? Que aí, claro.
Veja claro bem, que tem que ter. A gente já tem feito obras que têm contribuído para a drenagem do município. Um exemplo delas eu já citei, né? Que é o da Avenida Brumado, onde a gente aumentou a capacidade de vazão e temos também obras para serem executadas. Por exemplo, no final do ano de 2021. A gente recebeu aquelas fortes chuvas, né, no final do ano. A gente elaborou planos de trabalho para execução de canais, né, reparo em canais que haviam sido danificados ou destruídos. Tem recursos que ainda estão por vir para contribuir com essa questão da drenagem pluvial. E tem obras que têm sido feitas com fundos do próprio município, como aquela obra do Panorama, e que a gente já tem, antes de ser concluída, já tem percebido os benefícios, né? Citei agora há pouco na Rádio Câmara e vou citar aqui também. O que ocorre? Aquela marcenaria do Seu Jaime ali, nas proximidades da Presidente Vargas. Por várias vezes a gente foi resgatar Seu Jaime. Perdeu material da marcenaria, perdeu equipamento, perdeu móveis residenciais, que a casa é próxima. Então, foram eventos que nos angustiam e nos deixam a memória, né, de uma forma negativa. Né? Mas hoje a gente já viu os benefícios da bacia de detenção, que tem feito o papel dela, mesmo antes de ter sua execução concluída. Então, ela tem segurado o volume de água, amortecido, né, reduzido esse volume, retardado esse volume, para que ele possa passar posteriormente pelas galerias, pelos canais, em menor velocidade, menor vazão, e não trazer transtornos à população.
Muito bem.
A Defesa Civil, meu velho, também os demandas na zona rural também, né? A gente falou que árvores caiu, teve isso também. Então, tem um telefone, então a defensiva também chega.
Na zona rural, a gente tem mais arborização, a gente tem mais terra, pra, como diz no popular, chupar isso. No município nós temos muita impermeabilização do solo, a cidade não é bem arborizada, nós temos poucos jardins, parques e jardins, precisamos melhorar nisso, efetivamente. E isso não é uma crítica à prefeita ou à administração atual, isso nós temos que brigar para que seja feito o tempo todo. É necessário que tenhamos isso, nós temos uma bacia aqui, e é necessário que possamos investir. Eu, inclusive, irmão, já lhe pedi uma entrevista com a secretária do Meio Ambiente. Eles estão aí com agora um projeto de arborização. Queria muito conversar com ela para o AMP Notícias, AMP FM, dar o apoio total, que são coisas que nós brigamos e nós queremos que essa cidade tenha, que essa cidade seja bem arborizada e que a população possa ajudar também, que serve para contenção. Não é verdade, Gabriel?
Perfeito. O município, eu já ia citar isso, foi bom você ter citado, Dete, a Secretaria de Meio Ambiente já está com o plano municipal de arborização urbana, né? Nós, Defesa Civil, temos planos também de redução de riscos pensados na questão da urgência climática, né? Inclusive, estamos, vários técnicos da Prefeitura, estamos fazendo uma capacitação voltada para a questão de urgência climática. Então, o município tem investido nas ações preventivas, nas adequações à questão das mudanças climáticas, e a ideia é, de fato, essa, é aumentar o nível de arborização dentro do centro urbano, porque é o que você falou, a densidade populacional, ela vai crescendo, né? A tendência é a impermeabilização, é concreto, é pavimentação asfáltica, e, diferente da zona rural, o solo está lá todo permeável, esperando a chuva para poder, poder infiltrar.
Verdade.
Né? Então, para recarregar os nossos lençóis. Né? Então, o que ocorre de diferente entre a zona urbana e a zona rural é essa. No geral, nós não tivemos ocorrências, né, de grande significância, com exceção de uma árvore na região do Iguá.
Muito bem. Eu te agradeço, Mamos. Você já marca com ele para amanhã, inclusive, a gente voltar a falar sobre o que está sendo feito, o que aconteceu, para, inclusive, deixar a população ciente dos acontecimentos. Tá certo, Mamos?
Muito bem. Gabriel, muito obrigado.
Posso até falar já, Dete, porque assim, a prefeita, desde 2021, né, com aquelas fortes chuvas, ela instituiu o comitê de crise. Então, a gente não funciona apenas no momento da chuva. A gente trabalha reunido nas ações preventivas, né? Principalmente que antecede o período chuvoso, esse setembro ou outubro, que a gente faz força-tarefa para limpeza de canais, para manutenção no sistema de drenagem, bocas de lobo e outros elementos, né? Além de outras ações que são feitas, são desempenhadas preventivamente para diminuir os impactos, diminuir os danos das chuvas para a população, né? Além disso, a Defesa Civil, ela tem uma parceria constante, digamos assim, com a população. A gente tem um relacionamento mais estreito, justamente porque a gente capacita principalmente aquela população nas áreas de risco. A gente tem um projeto que é o Defesa nas Escolas, onde a gente ensina as nossas crianças, né, ações que podem servir para minimizar os danos, os desastres para elas próprias, principalmente aquelas que estão em áreas de risco, né? Então, a gente faz essas atividades preventivas, né, e após os eventos adversos, a gente já faz as ações de resposta. Por exemplo, se você for procurar aí, rodar pela rua, você vai ver a equipe de serviços públicos removendo material que foi carreado durante a chuva. Se você passar pelos canais, você vai ver equipes removendo material que desceu, inclusive chamar a atenção da população para a questão de entulho e lixo. Muito desse material que é lançado nas margens, no entorno dos canais, durante os episódios de chuva, eles vão para dentro e eles prejudicam a própria população.
Muito
bem.
Então
vamos atentar a isso.
Muito bem, meu querido Mamos, se você puder marcar para amanhã de novo, nós estamos aqui à disposição. Um abraço, Mamos, até daqui a pouco.
Um abraço.